Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Vamos pensar um pouquinho mais sobre fé? Quem está aqui que perdeu a fé? Não precisa levantar a mão, não. Três amigos cristãos, crentes, se reencontraram depois de muito tempo e estavam tristes. E o primeiro falou assim: vocês não sabem a minha situação nesses últimos anos. Eu perdi todos os meus bens, estou sem nada. Estou profundamente triste. E o segundo falou: isso não é tão grave, a minha tristeza é muito maior, eu perdi esposa e filhos. E eu daria tudo que eu tenho para recuperá-los. Aí o terceiro falou assim: olha, a minha situação é muito mais difícil do que a de vocês. O primeiro que perdeu seus bens, podem ser recobrados. Você que perdeu esposa e filhos, você tem esperança de revê-los na eternidade, na ressurreição. Mas eu perdi a coisa de mais preciosa que tem aqui nessa terra. Eu perdi a fé. Um homem, uma mulher sem fé, não tem esperança. Não tem vida. Não tem direção. Não tem sentido. Não tem prazer nem viver. Concordam comigo? Se o justo vive pela fé, sem fé ele não vive. Claro. Só consegue perceber isso quem é do Senhor, né? Quem tem essa esperança de que a nossa vida é muito mais do que apenas alguns anos aqui para serem vividos bem ou tentando que sejam os melhores possíveis. Quem aqui já não passou por oscilações na sua fé? De repente, de até requestionar até Deus, Cristo, a cruz, a Bíblia. Será que tudo isso é verdade? Será que estou acreditando numa mentira? Ou tudo isso é verdadeiro? E a fé, ela é provada. Ela é provada, faz parte. E aí, a gente tem que voltar ao velho e bom princípio bíblico. Da onde vem essa segurança, essa fé que é um dom de Deus? Onde eu vou buscar quando ela oscila, quando eu tenho interrogações e quando eu tenho dúvidas? Não adianta você perguntar para o vizinho, que ele vai te deixar ainda mais com interrogações e dúvidas. Não adianta você começar a ler outros tipos de literatura aí, buscando respostas. Nós recebemos o manual, a cartilha, né, básica, onde nós vamos adquirir essa convicção. E aonde é? Levante para mim aí, ó, onde está assegurada a sua fé. Pode levantar em alto aí. Pode ser celular também, quem não está com Bíblia aí, né? Está diminuindo, né? O povo já não traz mais a Bíblia em papel, né? Os antigos falam que é melhor em papel, né? Os novos falam, não, é pesado, e eu tenho dificuldade para achar. O importante é que a palavra de Deus habite no nosso coração. É o único remédio para você voltar a ter a confiança, que é uma certeza, que é uma convicção. Então não veja como sendo assim uma catástrofe. Ela faz parte do processo de se tornar muito mais sólida a fé. E quando tem a dúvida, o problema é para onde você corre para que essa dúvida passe e você volte a ter a plena e certeza convicção de que estou no bom caminho, que é o Senhor Jesus, que é a demonstração do amor de Deus quando enviou Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus, ela vai trazendo essa convicção. Então, se alguém te perguntar, eu perdi a minha fé, o que eu faço? Pergunte a ele, você está lendo a Bíblia? Ele vai dizer assim, não exatamente, né? De vez em quando. Você, por acaso, está estudando a Bíblia? Menos ainda. Então, vai ser realmente um candidato forte a ser levado por outras correntes, outros ventos de doutrina. Porque é pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que a gente tem essa fé fortalecida e essa convicção. Porque a única verdade é a palavra de Deus. A sua e a minha. Quantas coisas que a gente disse achando que seria verdade e não aconteceu. Era mentira. A única palavra confiável é do nosso Deus, o resto vai passar. Apenas a palavra de Deus é que jamais passará. Então a fé, ela traz esperança, ela traz sentido, ela traz um propósito de vida. Então quando você está assim, cheio de interrogações, volta para a palavra. E aí, um segredinho, não é apenas a quantidade de capítulos que você lê por dia, mas aquilo que você já sabe, aquilo que já está escrito, que você já sabe, confie. Fala assim, é palavra de Deus, ponto final. Não começa a olhar com a tua sabedoria humana e ficar questionando o texto que você vai ficar ainda mais duvidoso. Mas aquilo que você já conhece, creia. E nós vamos ler um texto em Mateus 15, de uma mulher que tinha uma fé grande, que creu, que era assim, que é um exemplo para nós, de simplicidade, de aproximação de quem tem a palavra verdadeira, sem colocá-la em xeque, sem duvidar. O que, que nós já vimos há 15 dias atrás? Que a fé leva a pessoa certa, leva a pessoa certa. Para quem a fé deve nos levar? Para o Senhor Jesus. Que a fé leva a uma adoração humilde, porque você reconhece quem é a autoridade. Você se dobra, você se ajoelha diante desse Jesus. A fé leva a reconhecer Jesus como quem? Como o Senhor. Se for apenas mestre, alguém que tem boas palavras de sabedoria, é muito pouco. Mas quando ele é Senhor, você se torna servo e, portanto, obediente. A fé, ela traz vida. Aquele leproso foi curado. Aquele centurião, lembram dessas duas histórias? Aquele centurião que cria de tal forma que falou assim, eu dou ordem para os meus soldados. Eu falo para um, vai, e ele vai. Eu falo para o outro, vem, e ele vem. Então, Jesus, se o Senhor quiser dar uma ordem e falar assim, cure-te, cura esse rapaz, vai acontecer. É assim que o mundo foi formado. Do nada, Deus disse, haja luz, e houve luz. E é o mesmo que pode entrar aí no seu coração e falar, haja fé, e vai ter fé. É aquele que entra aí na sua família e fala assim, haja salvação, e vai haver salvação. A fé é um testemunho para o mundo. As pessoas vão perceber esse poder do dono da fé que está aí no seu coração. A fé crê sem precisar ver. Hoje, essa semana, eu vi uma mensagem de 1800 e bolinha do Charles Spurgeon, que fala assim, as pessoas, às vezes, quando estão com essa dúvida, elas olham pela janela, falam assim, será que Deus me perdoou? Será que eu sou salvo? Será que os meus pecados foram purificados? Aí ele olha e vê uma nuvem. E fala assim, Deus, se essa nuvem for embora, eu vou acreditar que o Senhor levou os meus pecados. E a nuvem vai, porque venta. E aí ele fala, nossa, é verdade, agora eu confio de novo, né? Se a tua fé está baseada nessas percepções que vêm e voltam, sentimentos, emoções, todo dia você vai ter uma nova pergunta. Porque isso aí não é a base para a gente confiar. Então a fé, ela não precisa desses sinais, ela não precisa ver essas coisas, ela acredita porque saiu da boca de Deus. E, inclusive, fé para acreditar que a Bíblia, a palavra de Deus, é a palavra de Deus de fato. Mas quem entra nessa coisa linda que é acreditar em Deus, ele vai sendo trabalhado de forma que as dúvidas vão indo embora. E ele fica satisfeito, fica pleno, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma ligação, uma relação que você vai ficando em paz com essa verdade que você creu e a qual você se entregou. Para quem tirou a foto, faltou mais um aí. A fé agrada e glorifica a Deus. Depois, no final, tem mais um dos outros, dos próximos, tá? A fé agrada e glorifica a Deus. Então nós precisamos dela. Então, é tão bonito ver quando alguém acredita, né? A gente está com uma turminha aí de 7 batizandos. Como é gostoso ver a fé de um recém-convertido. Tenta lembrar, ou a tua, ou de alguém que você acompanhou. Ele acredita, não é uma coisa legal? Né? Ele acredita, ele vibra. É, e depois, com a idade, é triste que começa a ficar duvidando, né? Como é que pode isso? Né, Patrícia? É, então, a fé tem que crescer. A fé tem que crescer e se tornar grande, fortalecida, amadurecida. Vocês se lembram daquele texto que Jesus disse para que nós nos convertêssemos e nos tornássemos como crianças? E se não fosse assim, a gente não entraria no reino dos céus. Né? A última vez eu falei duas características, mas temos mais uma aí. O que é característico de uma criança? E a gente precisa lembrar como é que elas são e a gente ser adulto desse jeito, com humildade. A criança é humilde, ela não é inocente, é outra coisa. Mas ela tem essa simplicidade, né? Ela sem questionar, né? O orgulho vem rápido, eu sei, né? Mas eu estou falando de uma criança pequenininha, né? Que tem essa humildade que a gente deve imitar. Ela é dependente, ela entendeu conscientemente ou não, mas é uma realidade das crianças, elas dependem, elas não conseguem viver sozinhas. E é assim que Deus quer, que a gente dependa dele. E também elas são crédulas. E o Senhor Jesus quer que nós sejamos como crianças, humildes, dependentes e crédulos. Então abra lá sua Bíblia em Mateus 15. Mateus 15, 21 nos diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia da onde? Canaã. Lembrou o que é Canaã? Puxou a gavetinha lá de Josué, né? Que conquistou a terra, só que sobraram alguns. Pela desobediência de Israel, nem todos foram destruídos. Então, essa mulher é o quê? É uma descendente desses que foram deixados lá. Que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O que significa isso? Imagina o estado dessa filha. Horrivelmente endemoniada. Alguém já endemoniado já não é bonito. Horrivelmente, então, a gente pode imaginar a tormenta e essa moça atormentada com esse espírito maligno. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois, vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Você enxerga aqui essas características que a gente mencionou antes? Ela vai para a pessoa certa. Ela o adora. Provavelmente se curvou. A fé leva a essa adoração. Ela chama ele de como? Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. A gente não tem notícias registradas de que Jesus se afastou do território de Israel, a não ser esta vez que é mencionado que Jesus foi para as terras de Tiro e Sidom, que não faziam parte desse território aí de Israel. Era a região fenícia, e diz que Jesus estava indo nessa região, nessas duas cidades, bem ao norte lá de Israel. E vem ao encontro uma mulher que era dessa região, cananeia, ou Ciro-Fenícia, e que vem clamando, pedindo ajuda pelo estado com que se encontrava a filha dela. O que nós sabemos sobre os cananeus? Descendentes, né? No caso, essa mulher, daqueles habitantes que Josué tinha deixado. Mas se você olhar em Gênesis 9, 25, você vai ver também uma profecia: maldito seja Canaã. Então, era uma mulher que não tinha, no fundo, esperança, não tinha acesso a esse Jesus, a esse Salvador. Ela era uma pagã, era uma gentia. E Jesus veio para quem? Veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Mas ele veio para os seus, primeiramente. E é por isso toda essa narrativa, parece um pouco assim, né, chocante até, mas Jesus tinha uma prioridade, ele veio para os seus, ele veio para o seu povo de Israel, e essa mulher não fazia parte desse primeiro plano que Jesus tinha, que era com o seu povo. Mas ela o chama de Senhor, de Filho de Davi, usando expressões, porque ela tinha ouvido, com certeza, e é um tratamento que os judeus davam para o Senhor Jesus, conhecendo a história, né, como Filho de Davi e tudo mais. Aqui uma imagem ainda dela, clamando, essa filha, horrivelmente atormentada, endemoninhada. Ela clamava: tem compaixão de mim. Qual a reação dos discípulos diante dessa mulher? Para os discípulos, essa mulher era um estorvo, porque estava correndo atrás, falando, gritando, pedindo socorro, ajuda. E para os discípulos: Jesus, você não está vendo, meu? Tira, né? Dá um jeito. É isso que Jesus vai fazer com ela? Vira uma página no capítulo 14, versículo 13 em diante. O que nós temos aí? Qual o título que está na sua Bíblia? Quando tinha aquele povo todo lá, como é que os discípulos pensaram quando a hora já ia adiantada, versículo 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Manda embora. É muita gente, eles têm que ir embora, têm que comer alguma coisa por aí. E Jesus despediu. Aí você vira a página e volta lá para Mateus 15. Aí eu pergunto: eles entenderam a lição? Aprenderam? E você e eu? Não tem gente que a gente quer despedir? Se tem, né? Quando vem em casa, a gente é educado, né? Então a gente não despede, né? Fala: fica mais um pouquinho, né? Aquela mentirinha, né? Branca, querendo que a pessoa fale: não, tem que ir. E você, né? A gente é muito parecido com esses discípulos. E o que a gente precisa considerar é o Senhor Jesus, que ele nunca despediu ninguém. Nunca, nunca, nunca despediu ninguém. Muito pelo contrário, ele chamou as pessoas para virem a ele. Vamos ler junto? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos despedirei, é isso? Eu vos aliviarei, né? A fé nos torna sensíveis à necessidade das pessoas. E como é que dá para fazer essa ginástica? Porque no texto é a mulher que está com fé, né? Mas o que estava no coração dos discípulos não era incredulidade? Se você também olhar no capítulo 14, quando Pedro anda sobre as águas, cheio de fé, né? Aí rapidinho, o que aconteceu? Homem de pequena fé, você ficou olhando para o vento, para as forças e afundou, né? A gente só olha o Pedro, coitado, e na hora que está afundando, ninguém elogia o Pedro quando ele está cheio de fé, acreditando na palavra de Jesus e andando sobre as águas. Eu quero ver alguém andar sobre as águas aqui, né? Tem uns charlatões que fazem, né? Põe uma estrutura embaixo de acrílico, não sei o que, e fica andando, né? Essa daí foi verdade. Né? E rapidamente ele se distraiu. Você vê como é rápido? Mas que ousadia, né? Você teria saído do barco? Só Pedro saiu. E os outros? Fala: será que o negócio funciona ou não? Né? Vai que eu afundo aí e morro. Né? quando a gente olha para nós, a gente não dá um passo de fé. Só quando a gente olha para Cristo. Se a gente olha para nós, a gente não vai encontrar em nós alguma coisa que vai nos levar para frente. Mas quando a gente olha para Cristo que está em nós, para a fé nas palavras dele, aí é possível andar sobre as águas. E quando a fé me torna sensível com as pessoas, é que quando eu não olho mais para mim, mas que quando eu olho para a necessidade de um coração e falo, puxa, assim como eu fui alcançado por graça, essa mulher, esse homem precisa da mesma coisa. E aí você então, porque você tem fé em Cristo, fé no que ele falou, você é esperançoso quanto àquela necessidade e aquela pessoa, dizendo, se Cristo entrar ali dentro, tem solução. Vai mudar completamente. E a gente poderia mudar essa frase e colocar que o amor nos torna sensíveis à necessidade das pessoas. Mas é a mesma coisa. A fé, o amor e a fé estão ligados. São irmãs, virtudes irmãs. Porque se eu ponho fé em Cristo e na sua palavra, a palavra dele se resume de que jeito? Amarás o Senhor teu Deus, todo entendimento, toda força, né? E amarás o teu próximo. Então a fé me leva a amar o meu próximo. Então a fé me leva a me tornar sensível à necessidade das pessoas. E essa mulher que num primeiro momento parecia um estorvo para os discípulos, para Jesus não era. Era uma oportunidade de transformar esse coração. E a gente precisa, com essa fé que a gente tem recebido, olhar para as pessoas e fazer o mesmo convite que Jesus fez quando ele estava aqui. Você não vai fazer o convite para vir a você, mas você é o representante do Senhor Jesus, para dizer, ó, vá até ele, mas eu posso te ajudar nessa caminhada. Como seria diferente, né? E se nosso mundo, se a igreja vivesse sensível à necessidade das pessoas? E a gente está tão sensível às nossas necessidades que quantos passam na nossa frente que a gente não dá atenção. Mas a fé resgata isso. A fé é essa certeza de que eu estou aqui nesse mundo, mas eu tenho uma missão. Eu não posso perder de vista essa missão. Que é justamente ser um instrumento para que pessoas sejam resolvidas nas suas aflições e angústias e terrores que só Cristo pode. Que só Cristo pode mudar e transformar e trazer vida e esperança. De novo, os discípulos levam aquele tapinha de luva de peluca, como é que é? Pelica, obrigado, do Senhor Jesus, né? Despede! E ele, não, calma, não é assim, não vou mandar ela embora, não. Jesus, ele precisa educar a fé dessa mulher. A primeira reação de Jesus foi o quê? Ele não fala nada. Olha no texto lá. Ele não responde palavra alguma. Aí depois, quando os discípulos falam para despedir, ele fala assim, eu vim para as minhas ovelhas. Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos 13, 44. Alguém com uma voz boa. Atos 13, 44 a 49. Quem tem voz sem microfone para que toda a igreja ouça? Você tem, João? Pode ler pausadamente.
No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se da inveja e blasfemando como contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, confia que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para o gentil, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para o outro gentil, a fim de que seja para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna.
Deu para entender o que está acontecendo? Jesus tinha um foco, uma missão primeira que era para os seus. A gente leu lá no texto lá do centurião, Jesus falou o quê? Olha, muitos virão do Oriente, do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Do Oriente, do Ocidente vão se sentar. Mas vários ou muitos, não lembro o adjetivo, dos filhos do reino vão ser lançados no inferno, onde há enxofre, fogo, ranger de dentes. O que ele está querendo dizer? Que muitos dentre os filhos, né, de Israel, aqueles para os quais Jesus veio, não reconheceram, não tiveram essa fé e, portanto, são destinados para a perdição eterna. Mas outros, que são os gentios, que somos nós, né? Se não tem judeu aqui, então são todos, né? Pagãos, gentios. Depois, então, dessa rejeição, Jesus se voltou, e aqui em Atos a gente vê claramente, né? Paulo se voltando para os gentios, e nós fomos agraciados com esse evangelho que chegou até nós. Essa mulher está sendo um exemplo nesse começo aí de ministério de Jesus, para dizer, olha, o centurião já era um romano que foi alcançado, mas essa mulher, então já há sinais durante o ministério de Jesus de que esse evangelho seria oferecido a todas as demais nações, que não somente para Israel. E hoje, tanto Israel quanto as demais, todos quantos creem no Senhor Jesus têm a vida. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E Jesus precisa provar a fé desta mulher. E essa prova é testando se realmente ela veio crendo de que Jesus poderia resolver o problema da filha dela. Você já se viu diante de uma necessidade, uma situação difícil, e parece que Deus não responde palavra alguma? Ele está surdo? A gente pensa isso, né? Fala, vou falar mais alto, acho que ele não está ouvindo, né? Ou acho que ele está distraído quando eu orei, vou orar de novo, né? Isso é coisa do nosso coração, mas Deus ouve. Só que às vezes ele não responde palavra. Ele está provando a sua fé. Para ver se você precisa dessas sensações ou você está pautado nas promessas e fala, Deus falou, está falado. Aí depois sim, ele começa a dizer para ela, o primeiro papel do Senhor Jesus era para com os seus. Mas ela vai e insiste. Ela, porém, veio, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela não se contenta apenas de ouvir Jesus respondendo que ele foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela insiste, ela continua. E aí a gente tem mais uma característica, a fé, ela anseia por Cristo mais e mais. Ela não desiste, ela não para, ela não fica assim diante de uma encruzilhada, de uma situação, seja financeira, seja de saúde, seja de interrogações quanto quem eu sou, para onde eu vou, para que eu estou fazendo aqui. Não para, continua. Ela anseia por Cristo porque sabe que é nele que tem toda a resposta para essas interrogações e esses questionamentos. E aí Jesus então diz, então respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus aqui usa uma palavra que é um cachorrinho de estimação. E os judeus tratavam assim os gentios, os pagãos, como aqueles cachorrinhos que vêm e que mexem lá nos lixos, que pegam coisinhas, as sobras. E o que Jesus está fazendo? Se fosse hoje, qual seria a reação se você ouvisse um discurso desse jeito? Olha só, não é bom tomar o pão dos filhos, Jesus está dizendo assim, não é bom que eu pegue esse pão que eu trouxe para os judeus, para os filhos do reino, e lance para os gentios, lance para os cachorrinhos. Seria processado hoje, né? Quem é esse que fala desse jeito comigo? É assim que a mulher entendeu essas palavras, que para nós hoje parecem, né, de menosprezo, de talvez até de uma afronta, né? Ela não reage, ela está entendendo o que está acontecendo. E Jesus não está tratando ela com descaso, mas ela precisa assim como você e eu, nos enxergarmos completamente indignos de receber qualquer coisa. E quando essa mulher, então, ouve essas palavras, é como se ela dissesse assim: sim, eu sou esse cachorrinho, mas eu quero umas migalhinhas. Eu vou me contentar com umas migalhinhas que caem da mesa dos donos, e isso para mim vai ser tudo. Porque até uma migalha, mas que vem do Senhor Jesus, vai ser um alimento e tanto para mim. Percebe que ela não está se insurgindo contra as palavras, ela está entendendo que Jesus está chegando no coração dela para provar, saber se ela se vê desse jeito. E se você e eu não chegamos nesse ponto de nos vermos como, entendam bem, cachorrinhos, a gente não vai avançar na nossa fé, porque a gente tem ainda muita coisa que a gente acredita em nós. E essa salvação que Jesus está trabalhando nessa mulher é justamente se dar conta de que eu sou inapropriado, eu não tenho nada para vir e apresentar, apenas eu devo me lançar aos seus pés, adorá-lo e pedir por socorro e tenha misericórdia de mim. Aquelas duas orações do publicano e do fariseu, quem desceu justificado? Aquele que orou curto, simples, mas com o coração dizendo: "Sê propício a mim, pecador." E a gente luta, né, com essa realidade. Quando a gente não gosta muito, a gente diz que o pregador só fala de pecado hoje, né? E se ajuda com panos quentes, fala: você tem valor, você é bom demais, aí a pessoa sai toda cheia, né? Claro que o Senhor Jesus é aquele que ama, aquele que nos levanta e que tem todo esse amor. Mas a gente precisa, como que de tempos em tempos, para um cristão voltar a enxergar esse nosso estado, da onde fomos tirados. E que a gente continua dependendo do mesmo Senhor Jesus para viver. E essa confissão interna de que, olha, eu sou completamente inapropriado, é essa que traz a vida do Senhor Jesus em nós. Isso é a fé. A fé na palavra que diz que diante de Deus nós somos pecadores perdidos, que ninguém busca Deus, que o nosso coração é desesperadamente corrupto, enganoso. E mesmo transformado por Ele, a minha natureza, ela tende a voltar a isso aí. E essa mulher, então, está sendo provada. A fé é provada pelo nosso amado Senhor. E eu coloquei amado de propósito, porque é uma intenção boa, é um propósito realmente para nos fazer crescer nessa humildade, nessa dependência e nessa credulidade, como as crianças, diante do Senhor e da sua palavra. Como é que você reage quando a tua fé é provada e educada pelo nosso amado Senhor? Como é que você reage quando a sua fé é provada, quando alguém te insulta? Já aconteceu de alguém te fazer pouco caso da sua crença ou da sua fé? Está sendo provado. Está sendo provado, não tem nada de anormal. Assim como perseguir o Senhor Jesus, assim como odiar o Senhor Jesus, você também. E alguns vão guardar também. Assim como guardar a palavra de Jesus, vão guardar a tua. Ainda bem que Deus sabe dosar isso aí para não deixar a gente afundar. Como é que você reage quando alguém te discrimina por ser do Senhor ou por ter tido uma atitude, talvez moral, correta, ética, e o outro fala assim: você está, em que mundo que você vive? E você vai flexibilizar a palavra de Deus por causa disso? O que está sendo colocado em xeque aí? É a tua imagem. Quando a tua fé é provada, você rapidamente se volta para você, né? Vai ficar ruim para mim? Como é que vai ficar a minha imagem em relação aos outros? Ou com a minha família? E aí, lembra, a fé, ela não olha mais para si própria. Ela olha para Cristo e vai avante, com segurança. E essa mulher vai ultrapassando todas essas provas e sendo aprovada. A fé grande, ela reage tranquilamente quando provada e ela não desiste. Ela não para. Você conhece alguém que parou na sua caminhada cristã? sua caminhada de fé? Tem um... Talvez ele nem entendeu ainda toda a salvação para dizer que ele já tinha caminhado. Ele era um bom jovem, né? Até Jesus falou, puxa, muito bem, né? Mas ainda faltava justamente esse ponto de enxergar o seu coração, estamos falando do jovem rico. Faltava ele enxergar o valor de Cristo na vida dele. E tem alguns, vários, que têm uma vida tão correta, tão aparentemente cristã, mas sem ter tido um encontro com o Senhor Jesus. Porque não é só o comportamento que determina. Jesus olha o coração, sabe onde estão os verdadeiros tesouros, se é Cristo, se é de fato essa fé, como aquele terceiro lá que disse, olha, eu perdi tudo, perdi a fé. Não dá para obedecer a dois senhores. Não dá para seguir numa jornada crendo em Jesus e crendo em si próprio, ou crendo em recursos ou em pessoas. Três reações de Jesus, nós já vimos. Ele primeiro é um silêncio, depois ele fala da missão dele, que naquele momento era outra. E depois ele tem uma prioridade, que é alimentar os filhos de Israel. Mas o final é bonito. Ela diz no versículo 27, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. A fé, ela é poderosa. A fé que você tem aí já te levou a viver coisas assim tremendas? Coisas tremendas não é simplesmente coisas sobrenaturais. Você já abriu a palavra de Deus e você leu e falou assim, Deus está falando comigo? Parece que tem assim um negócio que sai das páginas, né? E faz bem ao seu coração. Isso é um milagre, né? De você colocar fé nesse livro, nessa palavra, e você ser confortado. Quantas vezes você não orou diante de uma situação que você fala, isso aqui não tem jeito. E aí você terminou a oração, não mudou nada, mas aqui dentro mudou tudo. Isso é tão gostoso, né? Quando você ora e você diz, Deus, agora está nas tuas mãos. E você, de novo, é habitado por uma paz interior que excede todo entendimento. Isso é a fé que faz. Isso é a fé só que consegue alcançar essas bênçãos. Sem contar, claro, todas as ações sobrenaturais de Deus. Tem quem diga que a fé é dos fracos, que é dos covardes, própria dos oprimidos, dos doentes, que necessitam dela para sobreviverem. Isso quem diz são aqueles que não experimentaram ainda a fé que nós temos, que vem de Deus. Outros ainda dizem que a recompensa imerecida pelo que você ainda não fez. Ah, se estes soubessem que sem fé não há vida, pois pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é exatamente o oposto de fraqueza. A fé é coisa de corajoso. A fé é coisa de gente que é ousada, de se lançar num livro que foi inspirado por Deus e acreditar nessas palavras. E somente quem se lança desse jeito por fé é que vai experimentar aquilo que, no fundo, todo mundo quer, mas que não quer pagar esse preço. Não quer ser ousado e corajoso para se lançar. Não é dos fracos a fé, nem dos covardes ou dos preguiçosos, mas é dos fortes, dos que corajosamente se entregaram ao Senhor Jesus e abriram mão do seu eu, do seu próprio controle e entregaram as rédeas nas mãos do Senhor. Hebreus 11, fala do quê? Tem uma lista de quem lá? Dos heróis da fé, né? Você vai ter o seu nome lá no versículo último, lá um depois? Por que eles estão ali? O que aconteceu com eles? Se você ler lá, olha que interessante. Tem lá, sei lá, Moisés atravessou o Mar Vermelho pela fé. O que mais? O que vocês lembram? Um nome e uma ação. Abraão, ele creu em que promessa? Que ele ia ter um filho. Ele até foi provado, né? Ofereceu o filho e pela fé ele foi lá, crendo que até Deus poderia fazer o quê? Ressuscitado. Olha só que fé, hein? Que mais? Só não está em Hebreus 11, mas é isso aí, né? E aí tem uma lista, né? Desde Abel, que pela fé ofereceu. E depois você vai ler lá que fecharam a boca de leões. Extinguiram a chama, o fogo. E o texto não fala que Deus fechou a boca aos leões. Que Deus extinguiu o fogo. Mas diz ali, pode ler, que eles fecharam a boca de leões. Eles extinguiram. É claro que o poder não estava neles. Mas o que, que o autor e a palavra de Deus quer nos dizer? Que eles viveram esta fé e eles experimentaram. Ela é poderosa nesse sentido. Claro que o autor da fé é o nosso Deus. Mas eles estão vivendo, crendo e se lançando nisso. Então é como se eles, com Cristo neles, eles estão vivendo essa realidade. E tem uma coisa que marca esses homens, que eles viveram, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. No versículo 39, fica talvez mais claro, é a respeito de Jesus. Eles não viram Jesus, não viram a vinda do Messias, mas creram de que ele viria, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O que, que a fé, então, tem que nos fazer? E, se não me engano, é o nosso último ponto. Ela tem que olhar para frente. Se a sua fé é para viver aqui e agora, do melhor jeito possível, não é suficiente. Coríntios nos fala isso, né? Me ajudem aí, os universitários. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ó, ele está falando de crente, hein? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Então, você quer ser feliz ou infeliz? Para ser feliz, então, com Cristo, você precisa olhar para o futuro. Como esses homens que, pela fé, entenderam, nós estamos de passagem aqui, somos peregrinos e somos estrangeiros. E a fé faz você saber que a sua vida não se limita apenas aqui e agora e alguns anos, mas que você está de passagem. E por isso que você, estando de passagem, você não acumula um monte de tranqueira. Você não se agarra às coisas que estão nesse mundo, mas você se agarra com a esperança de que há uma pátria celestial. Que o texto continua falando disso, né? Essa pátria, eles aguardavam essa pátria celestial, essa pátria superior. E é melhor você acumular coisas onde você vai morar para sempre. Quem aqui tem coisas que não estão na sua casa, que estão espalhadas em algum canto, esperando uma nova situação? A gente viveu durante um ano com um monte de tambores, com mala, com coisa, né? Guardada num cantinho, lá, esperando uma nova situação, numa nova casa e tal, né? Então, espiritualmente, Deus está falando, olha, é para acumular, a nossa esperança é a pátria celestial. E a fé faz a gente viver como estrangeiro, como peregrino nesta terra. Então, meus irmãos, a fé é uma bênção. É uma bênção demais, né? Essa mulher aqui demonstrou uma fé grande, se lançando, crendo que Jesus tinha solução e ela foi curada e ela experimentou aquilo que ela precisava. Hebreus 12, 1 e 2, especialmente, segunda parte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem é? Então, essa semana, olhe para Jesus e vamos nos lembrar. A fé nos torna sensíveis à necessidade das pessoas. Você vai cruzar com pessoas essa semana. Se você passar do lado de todas elas, fala assim, minha fé está pequena. Pode concluir, sem medo de errar. A fé anseia por Cristo. Você vai buscá-lo mais essa semana? A fé é provada pelo nosso Senhor. Talvez você está passando por uma aprovação. Como é que você vai reagir? Buscando mais o Senhor e dizendo, olha, só está sendo provada, mas esse é o único caminho. Assim como Pedro falou, tu tens as palavras da vida. Ele não requestionou, ele falou, é isso aí, não tem para onde correr. A fé reage tranquilamente quando provado. Você vai subir no palanque e vai reclamar? Ou você vai dizer, Deus, me socorre, me ajuda? Você pode compartilhar com os irmãos, a gente ora junto, não é isso, né? Mas lá no coração, como é que se passa, como é que processa essa dificuldade? A fé é poderosa. Essa mulher experimentou a cura dessa filha. E a fé nos leva a viver como estrangeiros e peregrinos nesta terra. Você está de passagem. Você está de passagem. Cuidado para você não achar que você vai ficar aqui para sempre. A gente vai embora. A gente vai embora. Vamos orar? Senhor Deus, nós precisamos de Ti. A nossa fé oscila, a nossa fé... Quantas vezes já não foi diminuída lá no nosso interior, questionando coisas que, próprio de homens, de mulheres, falhos, falhas, mas nós queremos renovar a nossa dependência de Ti, a nossa confiança no único Deus vivo e verdadeiro, Senhor eterno, Criador dos céus e da terra, aquele que desceu, que veio a este mundo, que demonstrou, que provou Seu amor por nós, dando a vida lá na cruz. Senhor Deus, obrigado que fomos perdoados, fomos limpos. Não há outro caminho que senão o caminho de Cristo, através da cruz. Senhor Deus, nós estamos de passagem aqui. Nós queremos viver como peregrinos, como estrangeiros, realmente vivendo o projeto que o Senhor tem para a Tua igreja, mas com essa fé, essa certeza, essa esperança dessa pátria celestial, dessa pátria superior, que nos aguarda, Deus. Muito obrigado por essa viva esperança, essa certeza, essa esperança que é a âncora da nossa alma, essa âncora que está lançada lá no céu, que nos traz essa firmeza, essa tranquilidade. Senhor Deus, abençoa a vida dos meus irmãos, que passam, talvez, por provações, que eles entendam que é a fé deles que está sendo provada, e que eles perseverem, Deus, e como a mulher, avancem, prossigam e experimentem, Deus, a bênção, o livramento, esse poder de Cristo neles. Ó Deus, renova-nos como pessoas, como também na nossa família, traz de novo, Deus, a esperança num Deus que pode todas as coisas, em Cristo que transforma o pior dos pecadores, que transforma, inclusive, o crente, que talvez nem sempre está vivendo como o Senhor desejaria. Ó Deus, renova em nós esse olhar para aquele que tem a solução, para aquele único que pode, de fato, trazer vida e esperança. Senhor Deus, nós queremos dizer que nós Te amamos e queremos prosseguir lado a lado com o Senhor. O Senhor nos convidou um dia para caminhar contigo e nós queremos continuar, Senhor Deus, humildes, seguindo as Tuas instruções, as Tuas ordens, porque não há outro além de Ti. Em nome de Jesus, amém.